Eu acho que estudar espiritismo tem exatamente esse lugar. Quando a gente consegue, através dessas avaliações, desses estudos, começar a ver os pontos, não os pontos de convergência, mas os pontos de divergência, porque eles ajudam a gente a ressignificar os conceitos. Isso é fazer ciência. Não é só o que concorda. Embora isso dê um trabalho danado, é um investimento grande. E por isso que eu tenho tido uma preocupação também grande de em alguns assuntos a gente ir numa profundidade maior, mas a gente ficar muito na superfície da grande maioria das coisas. Porque senão também vocês surtam e a gente vai precisar de 10 anos estudando o Livro dos Espíritos. Eu particularmente, eu acho que se a gente fosse fazer um estudo profundo do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, cada parte, para mim, seria executado em 2 anos e o Livro dos Espíritos seria estudado em 8. E mesmo assim eu tenho dúvidas se dá para dar conta. Porque os desdobramentos são gigantescos, ainda mais quando a gente começa a dialogar com as doutrinas espiritualistas mais recentes, com todas essas dimensões que estão surgindo. O campo é vastíssimo e infinito. Mas a gente pode conversar mais sobre Mob e o perispírito do Dr. Jorge André, se você quiser. Mas então, só para vocês terem uma ideia, a Iole, no curso da Orientação Mediúnica 2, que é um curso permanente da casa, permanente assim, você ingressa e não sai mais, é um grupo de estudo contínuo. Ela está estudando perispírito já há quase 3 anos. Então, assim, é essa dimensão mesmo. Quando a gente acha um ponto que nos interessa, a gente vai ali fundo. E a gente está só discutindo de Mob e Dr. Jorge André. A gente não está nem falando dos centros de força, das expressões energéticas e das relações com o ambiente, para tornar mais confusa ainda a história. A gente não está nem falando, eu nem trouxe o modelo, né, da constelação familiar para dialogar com o Mob. São tantas interações e tantas relações que realmente só se a gente se interessar muito pelo assunto. Mas a gente tem campo para muita coisa. E aí fica essa recomendação: não leiam apenas Espiritismo. É essa coisa, né? A gente pega o Espiritismo, mas vamos fazer dialogar com os pensadores atuais, não só com os físicos e químicos, mas vamos dialogar com os filósofos, com os sociólogos, com os antropólogos. Esse movimento é que faz com que a gente amplie as nossas possibilidades de construção da nossa felicidade com mais facilidade. É uma riqueza muito grande, fica o convite à inquietação constante. Eu não consigo deixar de ser espírita porque as relações possíveis de conhecimentos não acabam. Então eu acho que eu vou precisar ser espírita mais umas 4 ou 5 encarnações para ver se eu dou conta. Vamos fazer nossa prece então, que a gente possa nos deixar banhar pelas vibrações, pelos fluidos disponíveis, através do esforço da espiritualidade superior que chega até nós, através da espiritualidade da casa, através dos nossos mentores espirituais, estabelecendo esta grande célula regenerativa e geradora de prosperidade. Que, imersos nesta célula, possamos sentir as possibilidades de construção de felicidade, que possamos reforçar a nossa fé, a nossa esperança, que possamos ser instigados pela nossa curiosidade, para que assim venhamos vencer as resistências e restrições naturais da matéria com um pouco mais de facilidade, para nos percebermos mais facilmente como espíritos imortais que somos. Neste espírito, conectados, desencarnados e encarnados presencialmente ou virtualmente, que possamos iniciar a nossa reflexão de hoje com muito desejo de aprendizado em nossos corações. Graças a Deus. Eu confesso a vocês que, assim, eu fiquei muito na dúvida qual o grau de profundidade que eu vou entrar nos dois assuntos. Eu estava até brincando com o Luiz, que Regina não me ouça, mas só o tema que estava previsto para hoje, para Regina ocupa 2 aulas. Ela sintetiza em uma aula e depois entrega um PowerPoint gigantesco. Eu confesso a vocês que não é meu objeto de estudo pensar sobre desencarne. Então realmente não me anima muito. Talvez porque eu vá desencarnar em algum momento, só daqui a 102 anos, né? Porque eu pretendo ir até os 150. Mas, assim, brincadeiras à parte, esse movimento do desencarnar realmente não é um movimento que me interesse muito, embora eu tenha muitos conhecimentos, muita informação, e a Regina tenha feito uma compilação muito boa sobre esse material todo. Então, à medida que vocês tenham dúvidas, vocês vão colocando, vão trazendo, e a gente vai elaborando essas ideias. Mas eu queria resgatar um pouquinho mais sobre o tema da semana passada, que para mim se resume em pouquíssimos tópicos. A gente estava falando da ocupação dos espíritos, né? Eu deveria ter falado da ocupação dos espíritos. Eu botei os resumos lá hoje, com bastante atraso. Mas, basicamente, o que é importante a gente pensar sobre a ocupação dos espíritos? Espírito não tem folga. Se ele acha que ele tem folga, ele só não está consciente do que é esperado dele. Essa é uma constatação. Não há ação inútil. O que há são ações úteis, não conscientes. Nosso exercício enquanto espíritos com E maiúsculo, conscientes da nossa individualidade, é desenvolvermos nosso entendimento sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre o universo, em patamares cada vez mais amplos, e cumprir a vontade de Deus, ou seja, nos alinharmos às leis divinas, aplicando as energias, sendo criativos da forma mais proveitosa possível, de uma forma geral. A gente pode traduzir isso como amar incondicionalmente, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. A gente pode traduzir isso como fazer o bem, não esperar retribuição. Tem várias formas. O Evangelho nos diz de cumprir o dever moral. É outra forma de dizer exatamente a mesma coisa. O ponto é o seguinte: Deus criou inteligências e espera que essas inteligências ajam conforme uma determinada pauta. Esta pauta é uma pauta de excelência energética, onde toda a energia empenhada traz benefício e prosperidade de forma indiscriminada, sem gerar prejuízo para ninguém. Só que a gente não sabe fazer isso, até porque a gente não se percebe como espírito. Então, nossos dois grandes desafios é, primeiro, nos percebermos como espíritos. Segundo, entendermos a vontade de Deus, porque a vontade dele a gente está cumprindo desde o momento que a gente foi criado. Embora no início, de forma inconsciente, através dos instintos, através dos impulsos. Nesse sentido, então, a gente já pensou muito sobre as ocupações dos espíritos. Para nós, espíritos imortais, o que que a gente está fazendo aqui? Aprendendo a ser espírito e cumprindo a vontade de Deus. Ponto. À medida que a gente vai ampliando a nossa capacidade de entendimento, a gente vai se tornando mais apto. A gente vai manipulando níveis energéticos cada vez maiores, em frequências cada vez maiores. A gente vai se distanciando das expressões brutas da matéria, porque a própria matéria não consegue mais se manter coesa diante dos fluxos energéticos que a gente aprende a transitar. Basta a gente pensar na bomba atômica. O que que acontece com os corpos que estão no raio imediato à detonação da bomba? Desintegram. Tamanha a energia que é liberada. Agora vocês imaginem que isso ainda é um infinitésimo da energia que um espírito perfeito consegue manipular. Não faz sentido expressar-se materialmente com tanto potencial energético. Esse aqui é o ponto. E não faz sentido porque o que nos traz felicidade é estarmos alinhados com a lei de Deus. E a lei de Deus sugere que a gente tem que operar com a maior eficiência possível esses níveis energéticos e frequências. Então essa é a ideia, que a gente se distancie cada vez mais da matéria, que a gente se aproxime cada vez mais da ação consciente, alinhada com a descrição do funcionamento do universo, com a vontade de Deus. Tranquilos aí? Acabei a aula de semana passada. Porque basicamente é isso. Aí Kardec se ocupa muito em falar de missão. E talvez seja interessante, embora a gente já tenha falado de missão em outros encontros, mas o que é missão? Missão é quando eu, conscientemente, assumo a responsabilidade de realizar algo muito grande em benefício de uma grande tarefa, de um grande número de espíritos e princípios inteligentes. Isso é a missão. A missão vai variar, a complexidade dela varia de acordo com o meu grau evolutivo. De modo que apenas os espíritos perfeitos são capazes de ganhar a missão de construir um sistema planetário. Para ficar num exemplo bem raso, conforme a citação de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. O planeta Terra é obra de Jesus. O planeta Terra é construído como um grande laboratório onde espíritos mais desenvolvidos estão desenvolvendo suas habilidades de conhecimentos intelectuais e habilidades morais, amorosas, e que vai servir também de lar para o desenvolvimento das inteligências mais inferiores. Então, esse é o ponto. E é uma missão tão grandiosa, tão desafiadora, que apenas os espíritos perfeitos conseguem orquestrar. Mas você tem missões menores, que podem ser feitas por espíritos que não são perfeitos, embora já sejam superiores. Revolucionar o conhecimento do mundo sobre uma determinada perspectiva. Falar sobre a necessidade de perdão, falar sobre a necessidade de amor, trazer uma revolução de conhecimentos da física, são exemplos de missões. Não estou dizendo com isso que Oppenheimer seja um missionário. Não estou dizendo com isso que Einstein seja um missionário. Porque a gente não sabe se eles, enquanto espíritos, optaram por realizar essa função. Porque esse é um outro aspecto também. Muitas funções vão sendo atribuídas por obra natural do desenvolvimento dos espíritos. Então, nem todas as grandes obras são missões, mas aquelas que são pedidas conscientemente pelo espírito são consideradas missões. E esses espíritos podem falhar nelas, porque são espíritos muitas vezes ainda em desenvolvimento. Qual seria a única categoria de espíritos que com certeza não vai falhar numa missão? Os espíritos puros, os espíritos perfeitos. Os que já detêm todo o conhecimento possível para um espírito e, consequentemente, já não estão mais cumprindo aquela parte de desenvolverem-se espiritualmente. Eles só cumprem a vontade de Deus. Beleza?
Boa noite a todos. Lembrei do eu e o pai somos um. Quando ele vai trabalhando, já está lá alinhadaço.
Perfeito, maravilha.
A minha dúvida é o seguinte: nessa tua linha de raciocínio, se o Oppenheimer não tinha uma missão de criar a bomba, né? Ele não veio no plano encarnatório dele, ele não desenhou, olha, você vai descer, você vai criar isso, porque com você, com esse ato, vai mudar tudo, vai ser etc. Se não tinha. Então foi uma escolha dele, ele veio com as habilidades para ele desenvolver um aprimoramento da ciência, mas ele em algum momento ele se perdeu e se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho. É essa a história ou já estava pré-escrito que ele iria soltar a bomba?
Eu acredito que escrito que ele iria soltar a bomba não, porque não há planejamento do mal por conta da espiritualidade superior. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode imaginar que sim há planejamento, porque a gente tem relatos de espíritos que querem atrapalhar o processo, que se organizam e maquinam encarnações para desarticular estruturas religiosas, para causar confusão. Esse relato está muito claro no livro Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, através da mediunidade do João Nunes Maia. Jesus, para encarnar, ele precisava de uma atmosfera mais suave. Então, eles retiram alguns bilhões de espíritos da possibilidade encarnatória. Esses espíritos ficam aprisionados. Durante 1.000 anos, eles evoluem circunscritos lá no chiqueirinho deles, lá na prisão deles. Eles se desenvolvem tanto que são eles mesmos que rompem as portas daquela prisão e retomam a possibilidade de reencarnar. E começam a reencarnar com o objetivo claro de atrapalhar a mensagem de Jesus e se vingar dele. Então, isso está dito no livro. São espíritos que vêm promovendo as guerras mundiais, promovendo as inquisições, promovendo todas as grandes confusões da Idade Média. São esses espíritos ditos trevosos. Então, de certa forma, há um planejamento. Não dos espíritos superiores, dos espíritos imperfeitos, assim como a gente.
Isso que você está falando é o que é relatado na trilogia do Robson Pinheiro?
Também. Também. Robson Pinheiro aborda isso também ali. Então, esse olhar do planejamento, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque assim, ah, mas aí o espírito superior vai ver esse planejamento do mal e vai deixar? Vai. Porque toda a ação espiritual é a ação de desenvolvimento. Se está todo mundo convencido de que a guerra é necessária, então que haja guerra. E aí os espíritos superiores vão atuar como? Gente, vamos fazer uma guerra com regra, uma guerra mais ética. Olha, talvez não precise guerrear tanto. E ele vai comer pela beirada. Mas a questão é a seguinte: nós acreditamos na possibilidade da guerra. Então, Não tem outra forma. A gente está com espírito beligerante. Eu não sei dizer de Oppenheimer, eu não sei dizer do planejamento, mas assim, a gente poderia traçar muitos cenários possíveis. Ele pode ser um missionário que veio com a missão de desenvolver o conhecimento da radiação. Beleza. E aí foi cooptado pelo lado do mal. É uma possibilidade. Ele pode ser um espírito trevoso que já encarnou com o objetivo de fazer a bomba. É outra possibilidade. A gente não tem notícias, mas assim, o que a gente sabe é que há ações na sociedade que promovem grandes transformações e estas ações normalmente são orquestradas sob a figura de missões. Mas nem sempre os espíritos conseguem sucesso nessas missões. E às vezes a gente tem um entendimento equivocado dessa missão, porque talvez sim essa missão fosse criar a bomba atômica. Porque talvez essa fosse a única forma que nós estivéssemos dispostos a investir no desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento. É muito difícil a gente avaliar do nosso ponto de vista encarnatório. O próprio filme do Oppenheimer, que está na Amazon Prime, ele é muito provocativo nesse sentido, porque assim, ele constrói uma narrativa que diz o seguinte: Oppenheimer não queria causar a destruição, mas ele acreditava que a bomba atômica seria a solução final para acabar com toda essa história das guerras. Má avaliação da parte dele, que ele se dá conta depois. Porque na sequência da bomba atômica, começa a bomba de hidrogênio, começa não sei o que, ele vê, caramba, fiz besteira. Acreditei demais na possibilidade da humanidade de se pacificar mediante um evento catastrófico. Mas pelo discurso que ele traz, a ação de lançar a bomba era uma ação positiva. Porque mesmo com todas aquelas mortes, você cessaria danos muito maiores. Só que a coisa sai de escala porque nós somos egoístas, somos orgulhosos, somos vaidosos. A gente não pode imaginar como é que os sujeitos vão receber as mensagens, como é que eles vão receber as possibilidades. Mas estas ações precisam ser realizadas. Você quer ver um exemplo interessante? A doutrina espírita é um trabalho importante para a sociedade? Sem dúvida, né? Mas tem gente que usa do ponto de vista da vaidade, do orgulho, do egoísmo? Total. Então, esse é o ponto. Aí você vai dizer assim, Kardec veio para atrapalhar? Não, ele veio para ajudar. Agora, o legado que ele nos entrega fica sob nossa responsabilidade de gerirmos. O conhecimento de Einstein é brilhante. Abriu possibilidades gigantescas para a nossa sociedade, mas trouxe problemas igualmente gigantescos. E às vezes o espírito não consegue nem lidar com isso. Santos Dumont talvez seja um exemplo. O livro Ícaro Redimido é um exemplo muito legal disso. É a narrativa de Santos Dumont, porque ele faz o desenvolvimento da tecnologia do avião pensando no bem. E ele se desespera quando ele vê a sua construção sendo usada para a guerra. E ele se suicida por causa disso. Então pode ser que ele, como missionário, tivesse a missão de trazer a possibilidade de voarmos com segurança. Ponto. E esse é um outro ponto que Kardec traz para a gente. Na hora que a gente vai avaliar essa questão do sucesso ou insucesso da missão, a gente tem que olhar aquele tempo em que o fato se deu. Porque sempre que a gente olhar passados X tempo à frente, quando a gente olha para trás, a gente vai dizer assim, pô, mas Moisés podia ter feito uma revelaçãozinha melhor, vocês não acham, não? Vamos lá, cara, que negócio é esse, né? Que Deus se vinga até a sétima geração, quando Deus é de amor, ele não podia ter adiantado a revelação de Jesus, e aí Jesus nem precisava vir? Não, não podia, porque nós não estávamos prontos. A gente precisava daquela revelação ali naquele conceito de absurda justiça, de imposição da vontade de Deus sobre todas as coisas. É um processo. À medida que a gente se apropria daquela informação que veio sob uma forma missionária, a gente abre campo para ressignificar aquele conhecimento à frente. Então, esse é um cuidado. Os missionários, eles têm essa característica, por serem espíritos mais desenvolvidos, eles vão conformar as falas e as ações deles à nossa capacidade de apreensão dessa realidade. Então, quando a gente olha muito tempo depois, a gente fica com essa impressão, não. Peraí, cara, fala sério, né? Como é que Jesus foi missionário? Não, não tem como. A gente já ultrapassou essa possibilidade de amar acima de todas as coisas. Mentira, né? A gente está bem distante, né? A gente ainda está processando essa informação, né? Mas com relação a Moisés, a gente já tem distanciamento para dizer isso. A mensagem dele foi um marcador importante para a nossa sociedade. Mas, rapaz, vou te falar, viu? Ô, revelaçãozinha complicada aquela, né? Difícil, dura, que criou toda uma amálgama, que fortaleceu toda uma amálgama de muita dureza, de muita maldade, de muita morte, de muito sofrimento, de muito feminicídio. Mas peraí, mulher nem contava naquela época. Feminicídio como? Cada coisa no seu momento. Então, esse é o aspecto que a gente tem que ter atenção com relação à missão. Só assume missão quem é espírito superior. É uma opção consciente dele, de realizar um grande bem de alguma forma. Mas esse bem se conforma à nossa capacidade de percepção da informação. Porque não é um bem para transformar a sociedade, para transformar o planeta. É um bem para nos trazer condições de nós nos melhorarmos no processo. Beleza?
Bom, então vamos começar aqui com dois comentários. O primeiro, a gente voltando aqui na 134, que fala a diferença entre alma e espírito. Quando a gente lê de novo esse conceito que a gente vai falar de hoje também, e que também fala na questão das missões, a gente está falando de um encarnado, teoricamente a doutrina chama de alma, certo? E o desencarnado, espírito. Para facilitar, a gente costuma aqui usar o termo espíritos encarnados e espíritos desencarnados, entendendo que o princípio é um só, a gente trabalha qual é a condição apenas que ele está naquele momento, beleza? Segundo, a questão da ociosidade que o Guilherme trouxe, que não existe, né? Na hora que a gente vai fazer essa mudança, a gente está seguindo, é uma opção, ela não existe em termo como necessidade, mas a gente pode optar ainda por ser ocioso. E essa opção, como todas as escolhas que a gente vive na vida, ela vai ter um custo. E esse custo são responsabilidades que a gente traz a partir das escolhas, elas vêm com consequências. Então, quando a gente analisa a 574 e a 574A, a gente vai ver que Kardec pergunta e os espíritos trazem com propriedade exatamente essa opção e essa consequência. Então, ele fala assim na 574: qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Então, escolha, voluntariamente inútil. Eu escolhi ser inútil. E fala assim, bom, mas não tem gente na Terra que é assim? Que busca não fazer e fica procrastinando, enrolando, deixando tempo, as oportunidades, lei do menor esforço, não trabalha, não empreende esforços. E aí, a gente tem que entender que muitas vezes não empreende porque não consegue. Tá? A gente precisa também ter um olhar, muitas vezes, benevolente com aquele que ainda não consegue, mas é uma condição. E que isso, diz aqui, são seres dignos de compaixão. A gente tem que entender que muitas vezes não consegue mobilizar a energia necessária para fazer essa mudança. E na 574A, os espíritos respondem: Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. Então, a oportunidade seria que, se a gente entende que, como espírito, no momento que a gente desencarna, a melhor opção é a gente continuar a empenhar esforços na vida espiritual, aí essa questão da ociosidade, ela já não mais se aplica. Porque a gente conscientemente começou a empreender esforços. Porém, vão existir espíritos que vão entrar nessa ociosidade da mesma forma que na vida nós, espíritos encarnados, muitas vezes estamos ociosos e não fazemos aquilo que é necessário. E aí o Domênico de Masi, que é um pensador, que ele fala do ócio criativo. Então, esse ócio criativo, muitas vezes ele diz, você se desloca daquele momento de confusão geral para você ter um momento que você vai conseguir ver com outro ponto de vista e se posicionar da melhor forma possível. Então, essa ociosidade, na visão dele, ela é útil, certo? Mas é quando você está empenhado e se desliga temporariamente. Não é a ociosidade de você ficar perenemente parado, ocioso, esperando o tempo passar sem trabalhar. Então, com isso, vem uns comentários aqui do Zoom também. A pessoa diz assim: sim, estou fazendo um curso de filosofia e tudo que estudo está alinhado ao que aprendo aqui e nas leituras espíritas. Um outro comentário falando sobre constelação familiar. Uma Nova Mulher, filme turco sobre constelação familiar, lançado segunda temporada semana passada. Vale a pena. Um pedido. Boa noite. Poderia começar relembrando os conceitos de alma e espírito? Então essa a gente já fez. E as nossas pequenas missões, como ter ou não filhos, uma profissão, escolhemos na espiritualidade? E se falharmos nelas?
Aí o meu lado psicanalítico surta versus Kardec. Gente, desculpem, mas eu vou dizer aqui claramente, eu discordo de Kardec. Não há ociosidade e não há inutilidade. A questão é, sob que ponto de vista nós estamos olhando para a ação do sujeito? A gente tem que ter um olhar mais humano para esses contextos. Nasci para ser rico, mas eu dependo que todo mundo trabalhe para mim. Aí você não trabalha para mim, você é inútil. É o meu ponto de vista. A gente tem cada vez mais um olhar produtivista, com uma percepção de culpa, pecado, castigo e de 100% de aproveitamento, sob a ótica material. Aí a gente olha para o sujeito e diz assim, pô, o cara não está nem se pagando, é inútil. Será? Dentro desse critério de utilidade, o que que a gente vai fazer com os incapazes? Com as pessoas atrofiadas? Ah, então mata todo mundo, porque todo mundo é inútil. Percebe para onde eu estou indo com o raciocínio? É importante que a gente tenha cuidado. Discordo de Kardec quando ele fala de inutilidade. Ele pode dizer assim, diante da minha incapacidade de mapear a utilidade, porque mesmo a encarnação em que eu não faço nada para agradar ninguém, mesmo esta encarnação tem utilidade. Porque se não tivesse, Deus não teria criado leis que permitem que assim aconteça. A gente está muito acostumado a olhar do ponto de vista pontual, do ponto de vista material, e a gente precisa aprender a construir esse olhar amplo do espírito que se constrói numa dimensão que transcende tempo e espaço. Propaganda, dia 15 de setembro, Interestelar. É vital que a gente comece a ter essa perspectiva. Porque a gente está muito acostumado, e o Ocidente é muito craque nisso, em querer determinar qual é a função e a utilidade da pessoa. Mas só quem sabe disso é ela mesma. Aí eu lembro do Joseph Goldberg. Dá uma googada lá que vocês vão ver o vídeo. É o sujeito que, por último, serve como peso de papel. Porque perdeu o braço, perdeu a mão, perdeu a perna, perdeu não sei o quê. Não consegue falar, mas não se deixa bater. Vive como peso de papel. Tem uma utilidade. A questão é se conscientemente nós estamos assumindo o maior potencial que nós julgamos ser nossa função. É aí que a porca torce o rabo. Porque enquanto eu tenho essa disparidade entre o que eu posso fazer e o que eu quero fazer, aí é que eu estou fazendo mal. Encarnei cheio de tempo disponível. Tenho a sensação que eu deveria usar o meu dom da escrita para escrever belos textos, para inspirar as pessoas, mas só o que paga bem é filme de guerra. Então eu só escrevo sobre guerra. Mas eu passo a encarnação inteira sendo, aspas, inútil. Inútil a quê? Aquilo que eu, como espírito, mapeei como propósito. Essa é, efetivamente, a prática do mal que trará consequências. O desafio é que esse exercício não é um exercício consciente, do ponto de vista da consciência encarnatória. Ele é um exercício de consciência espiritual.
Interessante essa questão da consciência, porque é o seguinte, se a gente voluntariamente vai, do ponto de vista da consciência encarnada, escolher e chegar à conclusão de que eu estou me permitindo ser inútil, ou eu estou permitindo ser inútil sem sequer ter a consciência de que eu estou sendo inútil e poderia estar sendo mais útil do que na verdade eu estou sendo. Então, aí quando entra no grau da consciência, a gente, dentro da consciência encarnada, a gente vê que às vezes a gente não tem a própria consciência nem do ponto de vista encarnado. E aí, do ponto de vista da consciência espiritual, a gente tem a questão de muitas vezes a gente sequer lembrar ou não ter normalmente a informação do nosso planejamento encarnatório. Então, a gente muitas vezes vai estar sendo, entre aspas, inútil perante aquilo que a gente se comprometeu a fazer, e aí entra na questão da missão, inclusive, e nem sequer muitas vezes está percebendo porque eu não tenho acesso conscientemente a essa informação, como os espíritos respondem em algumas outras perguntas da aula da semana passada. E essa questão que o Guilherme trouxe da produtividade também é importante, porque o ponto de vista não é o externo para você, mas é você consigo mesmo, até porque as consequências serão suas e não perante os outros.
No livro Joana d'Arc por Ela Mesma, do Léon Denis, Léon Denis nos fala que os espíritos superiores que acompanhavam Joana d'Arc jamais a convocaram para a guerra, mas fizeram questão de dizer que aquela situação que se estabelecia em França à época era um absurdo, era um mal professo que precisava ser transformado. Diante desta informação, ela vai à guerra. Percebe? Se eu sou físico, é sutil a diferença, né? Se eu sou físico e eu estou vendo que o mal está agraçando, eu vou usar a minha ciência de alguma forma. Pode ser que eu construa uma bomba atômica. É desafiador. E é desafiador pelo seguinte, porque o mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem, mas o que a gente está discutindo aqui é o grau de responsabilidade que a lei nos cobra diante daquela ação. Se eu não tenho condição de consciência espiritual para significar aquilo, não tem consequência. A consequência vai surgindo na minha vida à medida que eu já posso. Lembra a diferença entre o que eu percebo e o que eu faço? Quando existe essa diferença, é nessa diferença que eu vou ser cobrado em termos de responsabilidade. E é exatamente essa cobrança que vai me levando a me aproximar disso que eu posso fazer, que nem sempre é o 100%, mas já é melhor do que o estado que eu estava. A gente ainda considera que prisão perpétua é uma pena justa. Já está de bom tamanho, porque tinha muita gente que considerava que pena de morte era a melhor solução. Percebe? Kardec, estudando a poligamia, ele diz assim, que bom, os árabes lá só podem contrair o número de esposas que eles conseguem manter. Isso é ordem social. Progresso. Se a gente está metendo malho, né? É esse olhar generoso que eu estou convidando que a gente tenha para a gente olhar sobre utilidade, sobre ociosidade, porque muitas vezes a gente está avaliando isso sob que ponto de vista? Porque até mesmo se fosse eu naquela situação, a cobrança pode ser gigantesca. Mas e quem disse que aquela pessoa que está naquela situação tem o mesmo grau evolutivo que eu? De repente é muito menor. E aí a penalidade tende a zero. Ou de repente é muito maior o grau de consciência e a penalidade é muito maior do que aquela que eu consigo imaginar. Penalidade no sentido de responsabilidade. Respostas do universo às ações para que eu possa estudar e apreender as regras de funcionamento.
Queria colocar uma coisa. É uma dúvida e também vai ter um pouco de provocação nessa dúvida. Vamos pensar nessa questão da missão espiritual e do propósito que tanto se fala no âmbito terreno. Se a gente olhar, por exemplo, o conceito do Ikigai, onde fala que o teu propósito tem muito a ver com aquilo, você fazer algo para um grupo, algo que você ama fazer e algo que você seja bom. Então você tem um envolvimento emocional ali. Quando a gente pensa numa missão espiritual, será que essa emoção, esse envolvimento emocional também toma parte para quem sabe, opa, isso aqui realmente é minha missão? Ou não, de repente, como você colocou da Joana d'Arc, opa, talvez eu tenha que ir para a guerra ali. Mas ela não estava realmente feliz ou envolvida, quer dizer, emocionalmente envolvida estava, mas não estava feliz com aquilo que ela ia fazer.
Eu acho que tem essa diferença, né? Eu trocaria o envolvimento emocional e felicidade pelo termo afeto. Existe afeto, algum tipo de afeto? Então há algo a ser realizado. Eu acho que esse é o ponto. De alguma forma eu sinto que a minha ação ali é necessária e eu recebo um retorno dessa ação de alguma natureza. A gente não está lá na época de Joana d'Arc para pensar, mas assim, se sou eu, pela quantidade de gente que eu matei nos videogames, possivelmente eu ia ter muito prazer em estar na guerra. Não sei se ela não estava feliz, percebe? Mas a questão é a seguinte, será que ela já tinha consciência que ela estava matando pessoas e que pessoas estavam sofrendo por causa daquela ação? Aí a gente começa a fazer um monte de reflexões em cima, porque assim, essa felicidade de repente pode virar infelicidade muito rapidamente. Eu faço muito essa provocação hoje com essa utilização de tecnologias extremas. Você matar 200, 300 pessoas hoje é tão fácil. Você não tem envolvimento nenhum, você não está nem no avião que está disparando a bomba. Você está a milhares de quilômetros pilotando o drone. Aí o relógio toca lá, acabaram os 25 minutos do meu pomodoro, eu ponho meu avião em piloto automático, tiro meus 5 minutos de pausa. Bateu 5 minutos, eu volto para o meu ciclo. Bateu o relógio de ponta, está na hora de almoçar, dá licença. Boto o avião para circular ali, enquanto eu vou almoçar e volto. Eu não estou percebendo aquela ação. Mas no momento em que eu passo a ter algum tipo de envolvimento, eu começo a questionar isso. Então, eu acho que essa coisa da missão, ela vem exatamente no momento em que eu sinto que estou fazendo a coisa certa. E isso vai me trazer felicidade, a felicidade plena. Pode até nem ser o melhor bem. E essa é outra coisa louca, né? Porque nesse nosso exercício, o nosso discernimento ainda é muito torto. As nossas escolhas ainda são muito calçadas em questões materiais. Quantos bens nós fizemos ao longo da história enquanto a gente estava cobrando um preço do planeta? Hoje a gente pensa duas vezes, mas há 20 anos a gente não pensava. Então talvez a mesma ação lá de trás hoje não caiba mais, porque eu aumentei o meu grau de consciência. É um jogo difícil, porque assim, o que me fez feliz lá atrás talvez hoje já não me faça. Hoje eu digo assim, cara, é uma sacanagem cobrar por sacola de mercado. Esse é o melhor instrumento que eu tenho para jogar lixo fora. Você está rindo, mas é sério, eu moro na Rocinha. Não tem coleta de lixo, eu não saio no corredor do meu prédio e jogo no coletor de lixo. Eu sou obrigado a sair de casa com a minha sacolinha de lixo. E depois eu não vou ter lugar para lavar minha mão. Então uma sacolinha com um nozinho e alcinha para segurar é o melhor dos mundos. E aí eu digo assim, o problema é do mundo que vai ter que fazer sacola de material reciclável. O problema não sou eu que estou botando sacola no mundo. Percebe? Isso para mim é o meu grau de consciência e está ótimo. Já briguei muito com um monte de gente. Aí outro dia estava no mercado, aí fazendo a conta, né? A caixa perguntou, quantas sacolas o senhor quer? Pode me dar umas 30. Aí ela olhou assim, quase não tinha compra, né? Aí a mulher atrás, com essa coisa do julgamento, o senhor não vai precisar dessa sacola, a senhora sabe para que eu vou usar a sacola? Aí eu vi na compra dela que tinha um saco de lixo, que o tamanho era mais ou menos equivalente a de uma sacola. Aí eu perguntei, a senhora sabe quanto é que a senhora está pagando por cada saco de lixo desse aí? É mais barata a sacola, tá? Sabe o que ela fez? Botou o saco de lixo da devolução e pediu sacola também. E detalhe, a sacola é biodegradável. Hoje ela é biodegradável. E tem alça. E o saco de lixo não é nem biodegradável e nem tem alça. Percebe? Vai chegar um momento que eu vou dizer assim, é um absurdo o que eu estou fazendo. Mas hoje é uma ação que me deixa tranquilo. Vai chegar um momento que estaremos com plaquinhas protestando, salvem as cenouras, as beterrabas, porque elas também são seres vivos. Hoje a gente só consegue fazer isso com os animais. E já é um progresso. Vocês tinham parado para pensar nesses desdobramentos? Então, eu acho que o fazer o bem vem muito desse sentido. Quando eu percebo, quando eu estou alinhado com os meus propósitos. Quando eu consigo estar alinhado a eles, eu acho que eu estou dentro do Ikigai. E aí eu posso até estar construindo bomba atômica, mas eu estou dentro do meu Ikigai. Eu estou atendendo ali o meu propósito. Eu acho que, de alguma forma, aquilo está beneficiando a minha comunidade. Beleza. Mas eu acho que não é uma determinação definitiva. Eu acho que é algo em movimento o tempo todo. E aí talvez esse seja o nosso desafio, né? Porque a gente já passa uma vida inteira buscando propósito e agora eu estou dizendo assim, mas o propósito é móvel e se transforma. Pô, complicou tudo, né? Tem gente que desencarna sem saber o propósito. Aí o sujeito declara qual é o propósito. Aí eu pergunto assim, você tem certeza que daqui a 10 anos vai ser esse propósito? Você acha que você terminou o seu exercício? E qual é o móvel? Aí eu cito os princípios do Reiki, que eu adoro. Tem um que diz assim, só por hoje trabalho honestamente. Qual é a minha tradução? só por hoje, atendo ao meu propósito. Isso é trabalhar honestamente. Isso é ser honesto, não com os princípios que o fulano, Beltrano e Ciclano estão colocando, mas com o que está dizendo para mim, que está determinando o meu ikigai, que está me trazendo um cenário de felicidade, porque é o melhor que eu consigo fazer no momento. Lembra da definição de capricho que eu já trouxe para vocês? Cortella traz essa definição, é maravilhosa. Fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, enquanto não tenho mais recursos para fazer melhor ainda. Enquanto eu não tenho mais recursos, talvez eu nem perceba que eu posso fazer melhor. Aí, de repente, vem um conhecimento, vem uma tecnologia, vem um entendimento diferente, a gente consegue transformar. Então, eu acho que é nessa minúcia, nessa fronteira nebulosa, que a gente está aprendendo a ser mais tolerante, que a gente precisa aprender a perdoar. Eu acho que é nesse exercício que eu digo assim, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu acho que você estaria fazendo um grande erro. Mas eu vou aceitar a sua ação porque para você pode ser um grande acerto. Mas é difícil a gente sair dessa nossa posição egoica, dessa nossa posição orgulhosa, para acolher o outro no melhor que ele pode fazer. Eu tenho uma crônica que para mim foi um momento muito marcante. Estava eu descendo ali a Rua 2 na Rocinha. Para quem não conhece, é uma rua muito legal. Você entra, não tem nada. Aí, 200 passos tem um posto policial. 200 passos de uma curva tem uma boca do tráfico. Você não entende como é que convive tanta coisa junta, né? E aí, contando os passos, aí eu vou descendo devagar, porque eu me distraio e perco a conta, né? Então eu tenho que ir andando devagar para contar os passos. Aí eu vejo um traficante grandão, fuzil, pendurado, conversando com os colegas com a Bíblia do lado, com a Bíblia na mão. Porque Deus diz que matar é errado. Como? Como é que você concilia o ofício do tráfico e o não matar? Para mim, as duas coisas são quase sinônimos. Matar e traficar é praticamente a mesma coisa. Mas para ele tem uma diferença. E ele está fazendo a obra de Deus. Olha como é que é louco. A nossa concepção. Ele está cumprindo a obra de Deus quando ele está ali doutrinando os colegas para não matar. Difícil, né? A gente viver com essas incoerências que são frequentes na nossa vida. Difícil porque a gente está sempre querendo projetar o nosso entendimento no outro. A gente está sempre esperando que o outro reaja, haja, funcione conforme o meu entendimento. Talvez por isso que Jesus tenha tido tanta facilidade para conversar com todo mundo. Porque ele conseguia não impor o julgamento dele. Ele apenas trazia informação, mas você quer seguir, você segue, você não quer seguir, você não segue, e está tudo certo. Ele enunciava, ah, seu hipócrita, mas não deixava de falar e não deixava de acolher o sujeito. O cara era hipócrita, mas estava lá. O cara é hipócrita, mas faz pergunta e ele responde. E está tudo certo. Porque naquele momento, aquele sujeito está sendo autêntico. Para trazer o maior exemplo disso, que eu acho muito vigoroso, que é o exemplo de Saulo de Tarso. Cara, o cara viveu o trabalho honesto do reiki, né? Ele viveu 100% da crença dele o tempo todo. Então ele agiu com intensidade, matando e perseguindo os cristãos. No momento que ele percebeu que aquilo era um erro, ele virou 180 e foi para o outro lado. E ninguém diz que Paulo de Tarso, ex-Saulo de Tarso, foi para o umbral depois que morreu. Não me consta que essa informação seja verdadeira. Pelo contrário, o cara é enaltecido pelo trabalho que fez, apesar de ter matado cristão, apesar de ter causado choro de muita família, apesar de ter feito um monte de confusão. É difícil, né? A gente conciliar essas ideias. E o missionário tem esse desafio, porque ele vai ter que ser mais do que autêntico com relação às suas crenças. Porque muitas vezes ele vai realizar aquilo que ele entende que é o propósito dele e ele não vai ser feliz fazendo isso. Pode ser até que ele seja crucificado. Pode ser que ele morra com a bala perdida ou achada. Pode ser que ele seja vítima das forças contrárias àquela ideia. Pode ser que ele passe uma vida na prisão. Estou só citando alguns nomes que com certeza já vieram aí às mentes de vocês. E essas pessoas, mesmo não sendo felizes, talvez tenham sido missionários. Talvez tenham cumprido seus propósitos. Não porque eram felizes, mas porque estavam com o coração tranquilo no sentido de que cumpriram aquilo que entendiam que precisava ser feito, mesmo diante de todas as dificuldades. Até porque, na hora que eles escolheram, eles já sabiam que não ia ser um movimento fácil. E esse é um outro detalhe, né? O missionário tem essa consciência, porque se ele sabe, se ele é desenvolvido, ele já sabe que ele vai lá para desagradar muita gente. Mas ele não vai se ausentar, se isentar dessas ações, dessas escolhas. Tranquilos? Inquietos, mas tranquilos?
Paulo de Tarso, que queres que eu faça? Então ele se abriu para receber direto para conseguir fazer essa mudança. E a gente falou disso em encontros anteriores também. Pessoal, aqui uma experiência, porque me ajudou a pensar numa coisa, vamos ver se ajuda a gente também a pensar. Eu, quando fiz graduação, se vocês fizeram a graduação no Brasil, pelo menos aonde eu fazia a graduação, era sempre assim, a aula do próximo semestre era sempre dado na véspera do próximo semestre começar, e aí você ia ver que aula tinha, que professor ia estar, e você montava ali seu plano de acordo com o que tinha disponível. Minha experiência foi assim. Quando eu fui fazer uma pós-graduação no exterior, eu me surpreendi, porque você tinha que, um ano para frente, escolher 3 trimestres e já fazer toda a conexão. Eu vou para essa, dessa eu vou para cá, dessa eu vou para cá. Porque você já sabia antecipadamente que aulas iam ser dadas. Se você não soubesse, você não podia escolher. Qual é o ponto que eu estava refletindo aqui agora? Os professores e a administração tinham que primeiro fazer o trabalho deles. Porque se eles não fazem o trabalho deles, os estudantes, os alunos não podem ir lá escolher. Mas para mim, vindo da minha experiência aqui, aquilo ali era um negócio de outro mundo. Como é que eu vou planejar tanto tempo para a frente? Porque a gente está falando de consciência, expansão, percepção. E depois eu fui trabalhar numa ONG, fiquei vários anos trabalhando no exterior, e depois tinha alguns exercícios. 5 anos para frente, como você se vê? Aí você vai fazendo o mesmo exercício. Pô, mas 5 anos, que há 5 anos é tanta coisa. Como é que eu vou pensar daqui a 5 anos? E aí você vê, tem 5, 10 ou 15. Quando você começa a pensar lá para frente, você começa a fazer planejamento. E aí vem a terceira coisa que me ocorreu. Isso, à medida que a consciência evolui, que as experiências são dadas, e se a gente, de alguma forma, já consegue processar nesta encarnação certas experiências, certos processos. Lembra que a gente teve aquelas conversas um outro dia, mas espera aí, a gente vai ter que desencarnar para aí realmente poder acessar a consciência espiritual, para aí somente fazer um ganho exponencial? Por um lado, sim. Mas se a gente já consegue fazer o esforço agora, de dentro do que a gente pode, e linkando com a próxima pergunta que fala de pequenas missões, se a gente já consegue, nesses pequenos movimentos, ir fazendo essa reflexão sobre aquilo que a gente vai fazendo, a gente, de alguma forma, está expandindo nossa consciência e todo dia a gente pode ser um pouco diferente, pegando Santo Agostinho lá, que falava, examina aquilo que você faz toda noite, vê o que você fez correto, o que você fez errado, o que você poderia ter melhorado, o que você deixou de fazer, aquilo que alguém poderia falar para você que não foi a melhor coisa a ser feita. E lembrei de um outro dia, a gente falou de produtos de Lean e fórmulas de gerenciamento. Aí eu lembrei do Minimum Viable Project, né? Produto mínimo viável, que em português talvez seja PMV, mas em inglês é MVP. E você desenvolve um produto, você coloca ele no mercado, você testa, recebe feedback dos consumidores, vê o que funciona, pega novas ideias, vai jogando para frente. Então, se a gente pensasse, talvez, na forma da nossa encarnação ser um MVP, o que, que é que eu estou jogando para fora, que eu estou colhendo todo dia, experimento, estou me reinventando e jogando para fora diferente. E aí o senso de consciência, o senso de propósito, ele vai estar sempre se transformando. Porque a gente vai estar nesse esforço constante da transformação. Não apenas uma mudança, mas efetivamente, se conseguirmos, uma transformação que já não nos permite voltar ao ponto anterior. Que essa seria a base da diferença entre transformação e mudança. Aí, pergunta do Zoom. Podemos dizer, então, que os desígnios de Deus são muitas vezes sincronizados de acordo com o plano da evolução espiritual? Porque, muitas vezes, o que interpretamos como ações ruins, lá na frente reverberam coisas boas como sentimentos de solidariedade, de aprendizado, de consciência. Outra pergunta do Zoom. espíritos maus conseguem reencarnar sem autorização? Se sim, então todo esse caos que vivemos, guerras, destruição ambiental, corrupção, etc., não acaba prejudicando aqueles que têm a intenção de evoluir? Porque às vezes parece que, por mais que tenham pessoas boas, o mal está aumentando. E a terceira pergunta do Zoom, fale um pouco sobre o livro de Robson Pinheiro. É interessante?
Eu atualmente tenho agradecido todos os dias os traficantes na porta do meu prédio. Ganhei um ponto de venda de drogas agora, na portaria do meu prédio. E isso me lembra como é difícil viver nesse planeta. Eu saio de casa às 5h30 da manhã para o trabalho. O cara está deitado no chão que nem um indigente, porque ele não pode abandonar o posto de venda, porque aquilo para ele é um trabalho. Ele traz adversidades? Traz. Mas é exatamente a adversidade que ele me traz que faz com que eu questione a minha posição social, o voto que eu dou. É exatamente a ação dele que me estimula a cobrar o investimento dos impostos que eu faço, que me colocam na obrigação de pagar os meus impostos por conta das diferenças sociais, das dificuldades. Então, Deus permite que o mal nos afete exatamente porque nós muitas vezes somos tão insensíveis que não estamos abertos a aprender de outra forma. Então, a gente perde algo, a gente é incomodado num contexto para que a gente possa desenvolver conhecimentos, habilidades, tecnologias. Muitos de nós, se ganhássemos na Mega Sena, pararíamos de trabalhar. Vocês lembram dessas reportagens, quando a Mega Sena estava acumulada, Loto, Sena? 100% das respostas era essa: se você ganhar, o que você vai fazer? Para de trabalhar. Depois você vai fazer outras coisas. Para de trabalhar. Então a gente precisa ter boleto batendo na nossa porta, a gente precisa ter a necessidade de comprar alimento, a gente precisa ter a necessidade de manutenção do próprio corpo, a gente precisa ser admoestado pelas adversidades da própria natureza para que nós nos movimentemos. Esse ainda é o nosso retrato. Mais à frente não será, mas hoje ainda é para a grande maioria de nós. Então o mal ocorre nas nossas vidas exatamente com esse propósito de nós nos burilarmos através dele. Porque o mal também se beneficia da presença do bem. Cara, eu faço tudo, eu tenho todo o dinheiro, trafico tudo, mas o cara tá lá, não tem onde cair morto, tá sempre feliz. O que será que tá acontecendo no coração daquela pessoa? E a gente começa a questionar. A gente começa a olhar. Aí eu vou, mato um e vejo a mãe desse um sofrendo. Aí me lembro que eu tenho mãe. Aí começa a pensar se faz sentido guerrear, se faz sentido matar, se faz sentido deixar me matarem. E a gente vai aos poucos pensando sobre esse investimento energético de manutenção da vida, de sustentação do melhor patrimônio que a gente tem, que é a vida. A gente ainda precisa desse exercício. E aí, nesse sentido, Deus vai oferecendo para a gente essas pequenas missões. Mas eu não gosto dessa ideia de pequenas missões. Porque assim, eu não sei se eu escolho ser pai efetivamente. Eu não sei se todas essas funções são escolhas. Eu gosto de pensar em missão como escolha. Mas eu diria que todos nós temos uma atribuição. A lei de Deus nos atribui funções a executarmos. Essas funções são pequenas missões, conforme Kardec coloca. São coisas que precisam ser realizadas e que, ao serem realizadas, promovem algum tipo de bem. E aí a gente pode pensar em algumas que não são tão pequenas assim, como paternidade, como maternidade, como a função do educador na sociedade, que são ações vitais na transformação da nossa realidade. Nesse exercício, muitas vezes a gente aceita o mal dentro da nossa própria família, porque nós amamos tanto aquele sujeito que, mesmo depois dele ter criado uma guerra nacional e duas guerras mundiais, mas eu ainda desejo ver ele bem. E eu acho que o meu amor por ele poderá nutri-lo e sustentá-lo e ajudá-lo a se transformar. Então eu acolho o mal na minha própria casa, muitas vezes, com o objetivo de ajudar aquele que eu amo. Então não é só uma questão de eu preciso do mal para me transformar, mas eu desejo, eu amo aquela pessoa que está no erro. E eu gostaria que ela melhorasse. Então essa é uma outra perspectiva. E obviamente nessas missões, nessas atribuições, eu posso fazer o meu melhor, mas eu não tenho controle do outro. Eu posso ser um excelente pai e mesmo assim aquele filho não dá certo. Sob a minha perspectiva, sob a minha ótica. Porque sob a ótica de Deus, ele está dando certo o tempo todo. Ninguém dá errado. Nada se desperdiça, a gente está sempre nesse processo de progresso. O problema é que a gente é ansioso, a gente quer uma encarnação e resolve tudo. E não é bem assim. Eu odeio aquele sujeito, aí eu venho numa encarnação e eu aprendo a não matar. Já progredi. Aí vem outra e eu aprendo a ser indiferente. Já progredi. Aí na outra eu consigo ser solidário, mas eu ainda não amo. Aí preciso vir outra só para aprender a abraçar o sujeito. Aí às vezes eu preciso de 5, 6, 8, 10 encarnações para resolver aquela história que vai sendo feita através dos MVPs, de incrementos contínuos, onde eu digo assim, não, peraí, cara, abraçar aquele cara não tem a menor chance. Posso só não cuspir nele? Beleza. Então vamos lá. E a gente vai, qual é o mínimo produto viável? É não cuspir? Então tá bom, não cospe, amigo. Não pisa no pé. Deixa que o cara siga a vida dele. E a gente vai assim, incremento após incremento, porque não é uma questão de tempo. É uma questão de esforço. É uma questão de continuidade nessas ações para que a gente vá se transformando. E se de tudo a gente fizer muita coisa errada, a gente perde o bonde desse planeta e segue para o próximo. E está tudo certo, gente. Está tudo certo. Percebe? Ah, eu vou sentir saudade de quem ficou para trás, ou melhor, de quem foi para frente, né? Porque eu que fiquei para trás, pô, eu vou sentir saudade. Mas quem sabe essa saudade também não é o móvel para que eu transforme a minha ação. Ou no outro sentido, quem está convocado para ir à frente pode ser que tenha tanto amor que prefira ficar para trás para ajudar os retardatários. Cito o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que já poderia estar no mundo de regeneração, onde o mal não é opção. O que esse cara está fazendo aqui, rapaz? A ação, para a nossa lógica, não faz sentido. Porque se a gente pudesse estar numa situação melhor, a gente não estava? Mas como ser feliz vendo tantos irmãos com quem convivi ainda tristes e sofrendo? Como ser feliz sabendo que eu tenho conhecimentos que eu posso ofertar e que exatamente por conhecer aquela pessoa é que ela vai estar mais aberta? Então eu desejo estar com ela. Então, repara, como esse jogo de bem e mal, ele é um jogo difícil. Porque a gente ainda vive essa coisa dessas dualidades. Mas independente do bem e do mal, a questão é que a gente precisa ainda ser empurrado para crescimento. E muitas vezes o mundo vai fazer um esforço enorme por nós, vai seguir em frente e a gente vai ficar marcando passo e está tudo certo. O outro não é responsável por aquilo que eu decido fazer de mim. Um pai, uma mãe, se cumpriu tudo que podia pelo filho, não é responsável pelo insucesso do filho. Uma péssima notícia é que também não é responsável pelo sucesso. Porque a moeda funciona por dois lados. Mas ele se felicita em ter oferecido o seu melhor. Essa é a posição do espírito consciente, espiritualmente consciente. Eu tenho dificuldade, eu cobro meu filho o tempo todo. Eu faço até conta. Você sabe quanto é que você custa? É. 17 anos de idade, não trabalha, não quer estudar, não sei o quê. Para pensar, amiguinho. Ó, tem aluguel, tem internet, tem o computador que você ganhou agora, tem o seu telefone, tem não sei o quê, tudo isso tem um custo. E aí eu dou a outra informação, eu só quero lembrar que eu não sou espírito imortal. Para ficar o resto da vida nessa encarnação. Então, em algum momento, você vai ter que pagar suas contas. Então, assim, pensa se você está fazendo bom uso do recurso que você tem. É esse olhar que a gente vai construindo e a gente vai se burilando e a gente vai aprimorando. Eu acho que nenhum jovem atualmente tem maturidade, né? Eu acho que é o cenário. Mas é natural também, né? Porque, olha só, eu quero viver até 150. Você acha que a juventude é de 20 anos só? A gente enlarga todas as faixas. Então, a infância dura mais, a juventude dura mais, a vida adulta dura mais e a velhice dura mais. Então, é lógico que um jovem de 17 anos de idade, exatamente porque tem uma premissa de viver mais, pode ter mais tempo de maturidade, pode ter mais tempo de ensaio. Então, essa é uma reflexão que a gente também precisa fazer, porque assim, senão a gente diz assim, pô, sabe Alta de Souza? Vocês conhecem Alta de Souza? Poetisa, trouxe várias poesias através de Chico Xavier. Aos 13 anos de idade, no Nordeste, mulher alfabetizava negros. Antes da abolição da escravatura. Como meu filho com 17 não faz nada por ninguém? Nem lava a louça? É. Mas também qual era a expectativa de vida lá em 1880 e agora? Então você tinha uma pressa em adultecer que fazia com que você amadurecesse muito rápido. Hoje, você pode jogar videogame até os 25 e ainda tá de boa para você decidir o que você vai fazer da vida. Tudo bem. Eu acho que faz parte desse processo, repara, é aquela coisa que eu vivo dizendo, a gente ser mais generoso nesse nosso olhar com relação às pessoas, a gente se abrir um pouco mais, a gente não vai deixar de trazer as informações, a gente não vai deixar de partilhar a nossa experiência, o nosso conhecimento, os nossos medos, mas a decisão é do outro. Porque também não é minha responsabilidade deixar patrimônio. Patrimônio que eu posso deixar, eu digo isso para o André o tempo todo, patrimônio que eu posso deixar são as oportunidades que ele está vivendo agora. Amanhã pode ser que eu não possa dar a mesma oportunidade e ele vai ter que olhar para trás e dizer assim, ok, valeu, foi doce enquanto durou e agora bola para frente.
Comentando na história do Dr. Bezerra, o que leva, vamos parar para pensar, um soldado que poderia estar indo para um lugar seguro, voltar para resgatar um que está tomando tiro? O que faz um policial? O que faz um bombeiro se arriscar? Então, tem outras dimensões que a gente consegue entender que certos espíritos, e ainda mais, quanto mais elevados, vão perceber e vão querer botar à disposição daqueles que mais precisam. Para encerrar, tem a história do Robson Pinheiro e também apareceu o seguinte no Zoom. Mais um. Mas quando você sente afeto por uma série de coisas, como, por exemplo, desenhar, tocar um instrumento, dar aulas, falar em público, lidar com animais, tudo isso pode ser considerado missão? Podemos ter nessa vida várias missões? E vem um comentário aqui dizendo o cérebro pré-frontal se desenvolve até os 25 anos.
Não foi por acaso que eu falei em 25, né, gente? Por isso que eu tenho essa dificuldade de pensar em missão dessa forma mais trivial das pequenas missões. Eu não gosto muito dessa parte do livro dos Espíritos, quando ele fala disso. Eu gosto de pensar a missão nas coisas grandes que promoverão grandes bens, que são escolhas conscientes de um espírito mais desenvolvido e que exigirão muito esforço. Talvez consumam uma vida inteira. Essa é a minha definição pessoal. Eu acho que a gente tem 500 mil tarefas, 500 mil possibilidades, e talvez a missão seja exatamente achar uma forma de costurar todos esses talentos, todas essas habilidades. Talvez a missão seja dizer, diante de tudo isso que eu tenho, o que é que realmente importa fazer neste momento? Porque esse é o desafio de quem é rico. Rico não financeiramente, rico é ter acesso a recursos. A prova mais difícil é a da riqueza, nos dizem os espíritos no livro dos espíritos mais à frente. Exatamente porque a gente não está pressionado pela escassez. A gente tem abundância de possibilidades. Qual é a melhor escolha? Qual é a forma mais adequada para acionar aqueles recursos, para utilizar aqueles recursos? É aí que começa o verdadeiro exercício de desenvolvimento da minha humanidade, de construção da minha angelitude. Quando eu, diante das N possibilidades, eu escolho a mais adequada. E arco com a dor de abrir mão de outras coisas. Porque você seguir o fluxo natural do que a vida te impõe é muito fácil, gente. Não tem outra opção. Vou fazer o quê? Eu vou matar o presidente? Vou roubar um banco? Para mim, essas são opções que não valem. mas que a gente sabe que atualmente estão bem na moda, né? Eu tenho pouca propriedade para falar sobre Robson Pinheiro com a profundidade que aqueles que leem mais gostariam. Mas eu diria que a obra de Robson Pinheiro é uma obra importante para a gente entrar num aspecto que a doutrina espírita não orbita muito. Porque Robson Pinheiro fala da sociedade dos mundos mais materializados, das sociedades espirituais, dos espíritos errantes mais próximos da materialidade. A ocupação de Robson Pinheiro não é falar de nosso lar. Ele quer falar da colônia que está lá no umbral, onde está todo mundo planejando assalto a banco, onde está todo mundo planejando como é que vai fazer para encarnar, para criar mais confusão. É sobre essa sociedade que Robson Pinheiro nos fala. E é uma literatura com muita coesão, com muita propriedade e muito próxima do que a doutrina espírita nos traz. Eu acho que tanto Robson Pinheiro quanto as literaturas dos romances da Umbanda são riquíssimos para nos ajudar a pensarmos o que que a gente vai fazer quando desencarnar. Porque eu não sei vocês, mas o meu barraco não está em nosso lar. Pela quantidade de sentimentos que eu nutro, eu terei sorte se ficar numa rua pacata em alguma região de alta rotatividade de violência no umbral. Mas é esse jogo. Eu acho que a gente precisa ler de tudo. E a gente precisa criar esse estofo do pensamento crítico. Não só para até fazer a crítica que o mob não é modelo de perispírito, e sim um modelo de organização biológica que se relaciona com o perispírito e começar a discutir isso, mas também para a gente pensar sobre a realidade da vida espiritual, sobre outras óticas, sobre outras formas de pensar. Eu costumo dizer que os espíritas são um time que estão trabalhando pelo bem. Mas você tem judeus, você tem muçulmanos, você tem ateus. Todos estes são espíritos que também se mobilizam pelos seus propósitos, que também constituem as suas sociedades e que também devem ser muito diferentes de nosso lar. Não deixam de ser coisas úteis. Então, assim, eu acho que é a leitura comparativa. Se nós somos espíritas, leiamos Robson Pinheiro comparando com a literatura espírita. Mas ela nos ensina muito também. Muito. É uma literatura muito rica. Fechamos então, né? Pois é, ficamos com a aula atrasada, né? Sempre. Mas tudo bem, eu achei que ia ser rapidinho, hein? Agradeço a vocês a oportunidade de desenvolver os assuntos. Não existe tema rápido nessa turma. Já estou pensando em fazer uma extensão durante as férias, porque no ritmo que a gente vai, a gente entra dezembro pelo curso e tá tudo certo. Fazer um curso de férias de continuação.
A alma após a morte, a gente bateu. Esse assunto foi, né? Então, 149 e 153A. Então, a gente pega mais separação da alma e do corpo e perturbação espiritual junto com outro assunto da semana que vem. Beleza?
Mas muito rapidamente, nós encarnamos e desencarnamos. O espírito se liga e desliga da matéria. É o processo de encarnar e desencarnar. Quando essa matéria morre, deixa de ter função biológica, a vida se perde, o desencarne é necessariamente a consequência, porque ninguém fica encarnado em corpo morto. Posso desencarnar antes da morte do corpo? Posso. Enquanto estou encarnado, eu tenho o nome de alma. Quando eu desencarno, eu viro espírito. Esse processo de desligamento, de desencarne, ele é um processo que tem duração variável, a depender do meu grau de envolvimento com a matéria, ao depender do meu grau de apego, da quantidade de consciência espiritual que eu já tenho. Quanto menos consciência espiritual, mais difícil e prolongado é esse processo.
Vídeo, céu e inferno.
Vídeo, céu e inferno, tem relatos ótimos ali. E ao desencarnar, imediatamente ao desencarnar, o espírito passa por um processo de confusão, porque ele não sabe muito bem se ele está encarnado, se ele está desencarnado. Ele tem uma dificuldade de perceber-se, porque ele está há muito tempo se experimentando como ser encarnado. Aí ele desencarna e continua vendo, ouvindo, sentindo. Estou morto ou não estou? Então, esse processo de readaptação à erraticidade, é um momento meio confuso, que pode ser mais ou menos longo conforme o grau de consciência espiritual do sujeito.
Essa questão de desencarnar antes do corpo ir embora seria numa situação que o corpo já está vegetando, já está só para desligar as máquinas e aí...
A gente vai ver melhor isso semana que vem. O processo de desencarne é um processo natural onde os laços de ligação vão se desfazendo, que ocorre mais ou menos em paralelo com o processo de morte do corpo. Mas em alguns casos pode ser que aconteça antes, até porque pode ser que os espíritos superiores desliguem essas conexões propositalmente, por algum motivo especial. O corpo pode inclusive continuar vivo e não ter mais um espírito encarnado nele. Mas são condições especiais que a gente vai elaborar melhor na semana que vem. Mas basicamente essa é a temática da aula. Se eu quisesse, eu podia considerá-la dada e ponto. Em 3 minutos, hein? Mas a gente vai voltar a esses pontos, né, para poder esclarecer melhor cada um desses estágios. Vamos fazer nossa prece. Que nós possamos, inspirados pelos nossos mentores espirituais, amigos tão conhecedores de nossas necessidades, participantes tão íntimos de nossa realidade, dizermos a eles obrigado por essa ajuda que vocês nos dão, por nos ajudar nos tempos em que estamos na nossa consciência corpórea, nos inspirando a tomarmos as melhores decisões, a termos atenção sobre o que fazemos, mas também mantendo cenários de aprendizagem e aconselhamento quando estamos com o corpo em repouso e reassumimos a nossa consciência espiritual. Obrigado por estarem conosco tão intensamente, de forma segura, nos ajudando a caminharmos na direção dessa felicidade que sentimos ser possível, mas que ainda temos tanta dificuldade em estabelecer os passos necessários. Obrigado aos amigos superiores que nos tutelam e nos sustentam, organizando da melhor forma possível a sociedade que nos abriga, nos convidando, talvez nos convocando diariamente a tomarmos decisões que são significativas na definição dos rumos de nosso progresso, mas também de grande importância na transformação da realidade social em que estamos. Que possamos vibrar pelos amigos espirituais e pelos inimigos espirituais que vieram à nossa mente durante a reflexão de hoje. Que todos eles possam receber o nosso abraço de agradecimento pela chance de nos debruçarmos sobre suas histórias, aprendendo um pouco e nos inspirando a acharmos o nosso mínimo produto viável que seja capaz de nos garantir incrementos de nossa felicidade espiritual. Graças a Deus. É isso, gente. Boa semana a todos.